A aposentada de 64 anos de idade, Priscila Matos, estava com a casa em reforma, mas teve que interromper as obras em função da alta no preço do cimento.
Eu comecei a fazer alguns reparos na casa, daí veio o período chuvoso e nessa época sempre aumenta o valor do material, principalmente o cimento, que vai em quase toda a reforma da casa.
A dona Priscila tem razão. O cimento é o segundo produto mais consumido no planeta Terra, atrás apenas da água. Misturado com areia, pedras e água, resulta no concreto, um dos mais importantes materiais da construção civil, observa o professor Rodrigo Neves, do Departamento de Engenharia Civil do IFMA, Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Maranhão.
O material mais consumido no mundo é o concreto, que é formado de cimento, areia, brita e água. Ele é o material mais consumido do mundo. E o componente principal do concreto é o cimento, e para usar este concreto na construção civil. Então, o consumo desse material é elevado para fins de uso na construção civil. Então, o uso do concreto no mundo, ele passa de 1 tonelada por ano para cada habitante do planeta Terra. Como para cada tonelada de concreto são consumidos por volta de 3 sacos de 50 quilos de cimento, então a gente pode estimar de uma forma bem grosseira um consumo de mais de 20 bilhões de sacos de 50 quilos por ano no planeta. É muito material, é bastante cimento.
A base para a fabricação do cimento é o calcário e a argila, ambos extraídos da natureza, um processo muito complexo, pontua Neves.
O processo de fabricação do cimento, ele é muito complexo. Em proporção aproximada de 1/4 de argila para 3/4 de calcário. Esse processo ele é dividido em 3 etapas. Na primeira etapa, vai existir a extração desse material da natureza, a mistura e uma pré-moagem dessa matéria-prima. Após isso, é produzida uma substância que é denominada clinker, que é uma espécie de farofa de pelotas de bolas de tamanho maior de cimento, né? Ele passa por um processo de moagem e é adicionado gesso e outros minerais para que o processo do cimento seja concluído.
Nesse processo, estudos internacionais mostram que as fábricas de cimento são consideradas grandes poluidoras. Para produzir 1 tonelada do produto, é necessária a emissão de 600 quilos de gás carbônico para a atmosfera, o que é equivalente a 2.300 ônibus rodando o dia inteiro. Se continuar nesse caminho, a previsão é de que até 2050, a produção de cimento vai ser responsável por 25% de toda a emissão de poluentes no mundo. Neves comenta.
O gasto energético no processo produtivo de cimento, existe uma forte necessidade de extração de recursos naturais e nele há uma enorme emissão de resíduos industriais e poluentes. Ela é certamente uma indústria que acarreta elevado impacto ambiental.
Pensando em todos esses impactos ambientais, o pesquisador maranhense Felipe Lima da Costa, de 25 anos, mestrando em construção civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, segue estudando a microestrutura do cimento, com auxílio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. O tema da dissertação é o cimento Portland, usado na construção civil. Uma das linhas de pesquisa trata dos cimentos alternativos, que resultam no geopolímero, um material feito a partir de resíduos que contenham alumínio e sílica em sua composição, como por exemplo as cinzas de termoelétricas ou escória de altos fornos, proveniente da fabricação do aço. Ele também pode ser feito a partir da queima de resíduos sólidos urbanos, agroindustriais, entre outros. Quando misturado a material de alta basicidade, como a soda cáustica, essa mistura endurece de uma maneira muito similar como acontece com o cimento e a água, se transformando em um material rígido e resistente, semelhante a concreto. Estudos referentes ao geopolímero já ocorrem há várias décadas. Diante dos diversos tipos de materiais cimentícios alternativos, ele é hoje o mais conhecido. O pesquisador Felipe Costa explica.
Os materiais que nós usamos devem ser materiais locais para se evitar os custos de CO2 devido ao transporte. E esses materiais locais devem ser resíduos, de preferência, ou então argilas ou solos que sejam propícios para que ocorram as reações químicas. Esses materiais, então, eles são misturados com uma solução alcalina, como, por exemplo, a soda cáustica, e essa mistura vai gerar uma reação química muito parecida com a do concreto, com o cimento, com a água, que vai formar um material que é muito parecido com o concreto, que no caso é o geopolímero. Na verdade, nós precisamos de uma matéria-prima que seja rica em sílica, cálcio e alumínio e que será misturada com uma solução alcalina, a exemplo, a soda cáustica.
O interesse de Felipe Costa em seguir essa linha de estudo foi despertado durante a graduação em Engenharia Civil, feita no IFMA, Campus Monte Castelo, em São Luís, entre os anos de 2010 e 2016. Foi nesse período que ele teve a oportunidade de ir aos Estados Unidos, onde teve o primeiro contato com o material cimentício pesquisado, o geopolímero, uma prova do potencial da capacidade dos pesquisadores maranhenses. O jovem cientista, que conta hoje com a ajuda dos orientadores Ana Paula Kirchen e Eric David Rodrigues, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, relembra como tudo começou.
O primeiro contato veio quando eu fui aos Estados Unidos devido ao programa Ciência Sem Fronteiras. Lá eu tive contato com diversos pesquisadores, diversos institutos de pesquisa, e meu interesse pela pesquisa veio daí. Em seguida, quando eu retornei ao Maranhão, eu continuei esse meu interesse pela pesquisa através dos programas de iniciação científica, ao qual eu tive acesso no IFMA. Em seguida, no mestrado, eu tive acesso a outros programas de incentivo à pesquisa do governo e pude continuar a partir daí.
Uma caminhada acompanhada de perto pelo engenheiro civil Rodrigo Neves, que já publicou trabalhos científicos em parceria com o Felipe Costa. Neves destaca o potencial profissional do pesquisador.
Foi uma grata satisfação a gente tomar conhecimento dessa pesquisa, desse experimento. Eu conheço o estudante citado de forma muito próxima, tendo inclusive trabalhos científicos publicados em conjunto com ele. Pois trata-se de um ex-orientado e de uma forma bem recente, né? Saiu daqui faz um ano. E um jovem engenheiro com um elevado potencial profissional, uma pessoa do mais alto gabarito.
Além de consumir cerca de 2% de toda a energia global, as cimenteiras, locais onde o cimento é fabricado, também são responsáveis por 5% da emissão de dióxido de carbono de todo o mundo. Na produção de uma tonelada de clinker, uma variação do cimento, é produzida uma tonelada de dióxido de carbono. Nesse cenário, o geopolímero se mostra como uma possível alternativa ao uso do cimento, que emite grandes quantidades de gás carbônico durante a produção. O caminho, de acordo com Felipe Costa, estaria na seleção do material escolhido.
Colaborar com o meio ambiente e a sociedade produzindo materiais alternativos que tenham menor impacto ambiental. Se bem selecionados os materiais serão usados nos geopolímeros, nós podemos reduzir bastante a emissão de CO2 para a atmosfera, principalmente se comparado à emissão de CO2 que é gerada pela indústria do cimento.
Felipe Costa informa ainda que as investigações desse material alternativo são realizadas a partir de um método simples. Contudo, elas se mostram tão grandiosas que cientistas estrangeiros se colocaram à disposição para colaborar com a pesquisa. Ana Paula Kirchen, uma das orientadoras do Felipe Costa, esclarece.
Como que essa pesquisa funciona? Com um grande número de pesquisadores, alguns colaboradores internacionais. Nosso método de pesquisa é muito simples. Primeiro selecionamos os resíduos. Depois é feito uma avaliação dessas características. A partir daí se faz várias misturas. Essas misturas vão gerar produtos. E esses produtos são avaliados mecanicamente para garantir propriedades mecânicas, como resistência à compressão e da durabilidade, porque a gente precisa garantir a vida útil frente às normas existentes no Brasil.
entre os cientistas estrangeiros que colaboram com as pesquisas sobre cimentos alternativos desenvolvidas pelo Felipe Costa estão pesquisadores da Espanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Austrália. É exemplo do cientista John Proves.
Meu nome é John Proves, sou australiano e professor na Universidade de Sheffield, na Inglaterra. Visitamos anualmente o Brasil. Nossas pesquisas englobam estudos na análise de viabilidade técnica do uso de resíduos brasileiros para a produção de geopolímeros. Geopolímero é tipo de ligante produzido a partir da escolha de materiais com uma química adequada que possam ser ativados alcalinamente. Estes ligantes, quando bem dosados, podem obter propriedades parecidas com cimento Portland ou superiores. A principal vantagem é que quando bem dosado pode ter uma pegada ambiental inferior à do Portland e ser uma excelente alternativa para diversos usos na construção civil. O Conselho de Pesquisa Inglês também reconheceu o valor do nosso trabalho, enaltecendo e divulgando os resultados.
A orientadora pontua ainda que entre as vantagens obtidas a partir do geopolímero estão a redução dos impactos ambientais e as questões econômicas.
A utilização de resíduos que muitas vezes estão colocadas em locais impróprios e isso causa poluição e muitas vezes problemas de saúde para a população que vive perto. As vantagens podem ser consideradas econômicas, porque se o uso do resíduo, o material que foi jogado no lixo, ele pode ter uma utilização. Também em função do menor impacto ambiental, já que a gente tem uma menor emissão de CO2, pelo simples fato de ter uma redução no gasto energético, a produção do material e também uma menor emissão de CO2, porque o próprio material já é o produto final e a gente não precisa fazer nenhum beneficiamento.
Kirchen observa que todos os estudos realizados, sejam na linha de materiais alternativos ou na de cimento Portland, têm como foco a redução dos impactos ambientais da construção civil, uma das indústrias que mais consomem matéria-prima no mundo. Os impactos econômicos também são verificados durante as investigações. A orientadora explica que o uso de geopolímero tem se mostrado como uma solução viável na construção civil.
As soluções apontam que é viável a gente utilizar geopolímeros ou cimentos alternativos na construção civil. A exemplo, existem muitos países como Austrália, Sul da África, Inglaterra, Estados Unidos, que já utilizam o resíduo em maior proporção do que nós. Nós ainda temos uma vasta produção de resíduos, porque a nossa indústria produz muitos materiais e produtos, e esses com certeza podem nos fornecer matéria-prima para a produção de novos materiais inovadores e ecologicamente amigáveis.
Materiais que podem ser aplicados em diversos segmentos da construção civil, até mesmo de prédios, como esclarece Felipe Costa.
Basicamente, o polímero ele pode ser utilizado em qualquer tipo de construção, da mesma forma como é o concreto. Então, nós podemos construir calçadas, sistemas de esgoto e até mesmo prédios também. Só que lembrando que ainda existem diversas pesquisas que necessitam ser feitas para que o geopolímero possa de fato ser usado para esse tipo de finalidade, já que a gente precisa ter total segurança de que o material ele vai atender às necessidades de durabilidade, de requisitos de resistência, etc.
A intenção do pesquisador Felipe Costa é disponibilizar o produto no mercado para ser produzido em escala comercial. Porém, apesar dos bons resultados já obtidos, a orientadora Kirchen reforça que para se chegar a essa etapa, as pesquisas precisam avançar ainda mais.
A comercialização do produto, ele demanda antes um período muito longo de pesquisa. A gente não pode lançar no mercado um produto que a gente não tenha a certeza de que ele possui boas características econômicas, ambientais e tecnicamente viável. E a gente tem um caminho longo ainda pela frente.
Por isso, no momento, Felipe Costa segue verificando a durabilidade do material pesquisado.
Nós já abordamos diversos tipos de resíduos e encontramos boas resistências em alguns deles. O que estamos estudando agora no momento é a questão da durabilidade do material.
Felipe Costa realizou uma apresentação com base no projeto de pesquisa desenvolvido. Nesse estudo, ele sugere uma alternativa ao uso do concreto, o que pode diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera. Essa apresentação classificou o pesquisador entre os 20 semifinalistas do Femilab, Festival de Ciência de Cheltenham, etapa nacional. O objetivo da competição é tornar a ciência mais próxima de todos, além de incentivar o desenvolvimento de competências de comunicação entre pesquisadores. Lançado em 2004, o festival acontece pela segunda vez no Brasil, em parceria com o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a CONFAP, Confederação Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e o Museu do Amanhã. O resultado final da etapa nacional, que foi divulgado no dia 5 de maio, trouxe como grande vencedor o maranhense Felipe Costa. Ele vai ser o representante brasileiro da etapa internacional do Femilab, que acontece entre os dias 6 e 11 de junho, em Cheltenham, na Inglaterra. Para se tornar vencedor da fase nacional do concurso, o jovem cientista passou por várias etapas. Primeiro, ele teve o trabalho avaliado e aprovado em uma disputa com candidatos de diversos estados do país, inscritos na competição. Na semifinal, que aconteceu no Rio de Janeiro, no dia 2 de maio, no Museu do Amanhã, Felipe se classificou entre os 20 concorrentes. Desse total, 11 candidatos avançaram à etapa final nacional, que teve o resultado divulgado no dia 5 de maio, consagrando o cientista maranhense como vencedor da edição do Femilab Nacional. Após o triunfo, Felipe Costa é agora o representante brasileiro na fase internacional da competição científica.
Grande honra ter ganhado essa competição, muito disputada, a qualidade das apresentações dos demais participantes foi realmente alta. Acabou ficando muito concorrido a decisão dos jurados, muito difícil a decisão dos jurados. A gente teve um bom assessoramento, nós recebemos um treinamento muito especializado. Haviam dois engenheiros, eu e mais uma outra moça, e o restante eram todos da área de biológicos. Foram temas muito diversificados e foi bastante interessante. A intenção original, o objetivo original da competição foi alcançado, que era divulgar a ciência. Muitos jovens na plateia, havia pessoas mais velhas também, mas enfim, as nossas ideias, as nossas pesquisas, elas conseguiram alcançar o grande público, tocar as pessoas.
Para Felipe, o grande desafio na etapa internacional deve ser a adaptação da apresentação do trabalho para a língua inglesa, levando em conta a realidade local, no caso, a realidade da cidade de Cheltenham.
Agora eu estou indo para a etapa internacional. Primeiro vai haver uma semifinal, depois uma final, bem parecido como foi no Brasil. Bem mais complicado agora, porque a gente está lidando agora com os melhores do mundo. Vai ser um desafio muito grande e o objetivo agora é adaptar a apresentação que eu já tenho para a língua inglesa, para a realidade local deles. Vou ter que preparar uma outra apresentação, vai ser bem desafiador agora. E tudo isso em inglês, né? Vai ser uma experiência muito interessante.
A competição consiste na elaboração de uma explanação de um conceito científico para o público em geral, em apenas 3 minutos. Uma oportunidade para aproximar ainda mais o fazer científico da população como um todo, contribuindo de forma decisiva para a popularização da ciência. Felipe Costa comenta.
Essa competição ela é voltada para pós-graduandos, seja mestrandos, doutorandos ou pós-doutorandos, e a ideia básica dela é apresentar conceitos científicos complexos para a população em geral. Então, basicamente, nós temos que elaborar palestras didáticas, simples e dinâmicas, que busquem chamar o interesse do grande público e que venham a expor temas científicos para a grande população.
Para chegar a este reconhecimento, o jovem cientista Felipe Costa é enfático ao afirmar que ele só foi possível em função do apoio de instituições de fomento no estado, a exemplo da FAPEMA, que apoiou a iniciativa desde o início.
Eu tenho que destacar o papel que a FAPEMA tem exercido em todo esse cenário de crise. Eu sou bolsista da FAPEMA, meu mestrado é pela FAPEMA. Eu já recebi vários recursos, várias ajudas de custo pela FAPEMA na minha época de graduação. E no futuro pretendo pedir também para o meu doutorado. A FAPEMA está realmente conseguindo administrar bem os recursos que tem e fazer uma grande diferença para os pesquisadores que dependem dela, do Maranhão.
Para o futuro, o cientista maranhense já pensa no doutorado e espera que, a partir dos resultados obtidos com essa pesquisa, por meio do concurso do Femilab, as portas se abram e consiga apoio para seguir com suas investigações.
Os meus planos para o futuro são sim de continuar no doutorado. Se for no Brasil, eu pretendo continuar estudando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas eu vou também tentar para algumas universidades no exterior, em diversos países, né? Bom, eu acredito que o Femilab, tendo algum êxito nessa competição, com certeza vão se abrir portas, porque esse tipo de competição, de certa forma, agrega muito.
O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Jonathan Almada, reconhece a importância da pesquisa desenvolvida pelo cientista maranhense Felipe Costa.
Eu considero como de fundamental importância esse maranhense representar-nos, não só enquanto cidadãos, mas sobretudo enquanto produtores de conhecimento. Eu tenho clareza de que a FAPEMA exerce um papel central nesta realização, pois hoje a nossa agência de fomento é a principal financiadora da ciência, da tecnologia e da inovação no estado do Maranhão, com aplicação prática.
Mesmo diante dos excelentes resultados obtidos ao longo das investigações, Felipe observa que o geopolímero, em um curto prazo, ainda não se constitui em um substituto do cimento.
Que o geopolímero, pelo menos no curto prazo, ele não vai ser um substituto do cimento. Ainda são necessários diversos estudos até que a gente possa, de fato, construir casas e prédios com esse material, que garantem que o cimento ainda será o material construtivo mais usado pelo homem, ainda por um longo período de tempo. Bom, o primeiro deles é a facilidade de usá-lo. Hoje qualquer pessoa sabe fazer concreto, é muito fácil. Nós podemos pegar o cimento e misturá-lo com areia, pedra e água e a gente tem o concreto. Um segundo fator seria a confiabilidade que nós temos no material. Nós conhecemos o cimento e o concreto a fundo, já foram feitas diversas pesquisas. Portanto, seria muito difícil a gente pegar um material que nós conhecemos e confiamos e substituir por um outro que nós não temos ainda tanta confiança.
Apesar de os pesquisadores Felipe Costa orientando e Ana Paula Kirchen, orientadora, ainda precisarem avançar nas investigações dos cimentos alternativos, os estudos que resultam no geopolímero já se mostram decisivos quando o assunto é sustentabilidade, proposta tão emergente nos dias atuais. Em tempos de crise, o material cimentício que vem sendo desenvolvido por Felipe pode auxiliar ainda na conclusão da reforma de obras, como as da casa da aposentada Priscila Matos, do início dessa reportagem, além de ajudar a manter a roda da economia girando. Em meio a tudo isso, cabe pontuar também a forma como o jovem cientista maranhense Felipe Costa venceu a fase nacional do Femilab, festival científico cuja etapa internacional acontece durante o mês de junho na cidade de Cheltenham, na Inglaterra, quando vai ser conhecido o grande vencedor do concurso. Ele teve que elaborar uma explanação de um conceito científico com base em seus experimentos para o público em geral, fazendo-se ser entendido em apenas 3 minutos, contribuindo dessa forma para a popularização da ciência. Pesquisas que foram iniciadas em São Luís durante a graduação e que hoje colocam o Maranhão em destaque no cenário científico internacional. Uma prova robusta da capacidade dos pesquisadores maranhenses e de que a produção científica do Maranhão segue contribuindo decisivamente para o desenvolvimento de todo o país. Com produção de Paula Brito, Borges Júnior Jornalismo, Universidade FM.